No CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre infecções ginecológicas, porque elas são mais comuns nessa época do ano, no inverno. Isso acontece porque durante o inverno as infecções se tornam mais comuns por fatores como o uso frequente de roupas mais justas, tecidos sintéticos. Isso tudo dificulta a ventilação da região íntima e favorece a proliferação de fungos. A gente também toma menos água, né? Tem vários fatores envolvidos para a gente entender melhor. Por que isso acontece? E também os sintomas que devem servir de alerta para que a gente comece a cuidar antes e não tenha problemas mais sérios. A gente está ao vivo com a médica ginecologista Carla Mazzini. Bom dia, doutora.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando desse assunto tão importante para a saúde íntima da mulher.
Eu mencionei aqui a questão das roupas, né? Quando a gente está no inverno mais rigoroso, tivemos dias muito frios na última semana, nas últimas semanas, a gente usa realmente, né, tecidos sintéticos, roupas mais coladas, às vezes, né, com várias camadas. O que isso prejudica para a região íntima?
É um ponto de atenção muito importante, a vestimenta. Então, geralmente no inverno são várias camadas e tem que ter essa atenção importante quanto às roupas justas, às roupas sintéticas. Um dos princípios da saúde íntima da mulher é que haja uma ventilação dessa região. Então, tanto esse cuidado da troca frequente, porque mesmo na situação do inverno pode haver uma umidade local ali, quanto também uma outra atenção que nós ginecologistas sempre gostamos de recomendar, à noite, de preferência mais ventilado, realmente ficar ali sem calcinha é uma forma de estar ajudando também na prevenção de infecções. E no inverno, muitas vezes se coloca pijama, se coloca roupas mais pesadas e isso pode estar dificultando. Então, a dica é realmente essa, não é só no verão que se pode ter problemas ginecológicos na sua saúde íntima mulher. A orientação é, mesmo no inverno, atenção, fazer a troca de roupa, evitar o uso de absorventes diários, porque pode ser um fator também predisponente para a infecção. E à noite também tentar ao máximo arejar essa região íntima, se possível.
A gente tem também outros dois fatores relacionados ao frio, né, doutora? Eu mencionei até a questão da hidratação. Normalmente, quando tá mais frio, a gente até esquece de tomar água. Então, há esse risco da gente não ficar tão hidratado quanto ficaríamos no verão. E também os banhos, que costumam ficar mais quentes. Como é que isso mexe com o pH da região vaginal e o que isso tem a ver também com as infecções?
Esses dois pontos são muito importantes. A hidratação, ela é fundamental para a saúde geral, para a saúde íntima também, principalmente se nós lembrarmos que a infecção urinária é uma das infecções mais prevalentes na mulher. Então, seja no verão ou no inverno, é importante hidratar para evitar infecções urinárias com dor ao urinar, dor no final da urina. E muitas mulheres acabam tendo até dúvida se essa dor ao urinar é uma infecção urinária. Um outro ponto importante também a gente conversar aqui é que no inverno nós podemos ter uma diminuição da imunidade da mulher. Baixa hidratação, diminuição da imunidade. E além dessa questão da baixa hidratação repercutir e ser um fator favorável para a infecção urinária, por isso temos que continuar hidratando ali 2, 3 litros ou mais de água, né, por dia. A baixa imunidade pode levar à manifestação de infecções relacionadas à queda da imunidade, como o próprio herpes, que são aquelas manifestações daquelas bolhas em cachos de uva, principalmente na região íntima da mulher. E a mulher pode ter essa sensação de dor ao urinar, seja com a infecção urinária, seja com a infecção pelo herpes, com essa sensação de desconforto. Por isso, não normalize o seu desconforto íntimo. Se você sente alguma alteração, procure o seu ginecologista, o seu especialista. O outro ponto importante aqui que você colocou é a questão do banho quente. O banho quente, ele vai estar alterando não só ali o pH da pele, mas o pH da mucosa, da região também íntima. E outra orientação é dentro dessa questão da higienização é, então, você procurar ter ali uma temperatura da água que seja mais adequada para o seu corpo, evitar o excesso de banho quente e também a questão dos sabonetes íntimos. Então, a gente recomenda, o ideal é que seja lavagem com água mesmo, sabonete íntimo só do lado externo, uma vez ao dia, glicerina. Nada além disso, eu costumo falar que mulher tem que ter cheiro de mulher. Quando a gente tenta tirar o nosso cheiro próprio, aí tem uma alteração desse pH e aí se tornam mais frequentes as principais infecções, que são os corrimentos mais frequentes na mulher.
Essas dicas, né, que você deu agora, vou até reforçar aqui a questão da hidratação, de não se sentir tentado, mesmo nos dias mais frios, a tomar banhos tão quentes, né? Ou usar principalmente roupa íntima e de algodão para dar essa questão da respirabilidade, digamos assim, né? Ter realmente uma ventilação maior, tecido sintético é um veneno para essa região íntima. E aí eu queria que você reforçasse, doutora, a questão dos sintomas mesmo de que algo está errado. Alguns deles você já mencionou, a questão da dor. Não achar que dor é normal, porque não é. Dor indica que algo está errado realmente com o nosso organismo. Mas tem também a questão do corrimento, né? Além dessa ardência, às vezes a mulher pode acabar normalizando essas secreções, enfim. Quando é que isso é um sinal de alerta?
Sinal de alerta é toda secreção que sai da região íntima da mulher, que tem um odor diferente, que tem um aspecto diferenciado, que é o normal de secreção feminina. É principalmente no período ovulatório, se a mulher não usa nenhum método anticoncepcional, você ter naquele período da ovulação uma secreção em clara de ovo, que não tem odor. E nem tem outra coloração, ela é transparente. Se existe alteração da cor, se está esbranquiçada, se está esverdeada, amarelada essa secreção, se tem um aspecto ali de nata de leite, se está causando irritação, coceira local, vermelhidão, ou se até mesmo tem alteração do cheiro da vagina, do odor natural da vagina, principalmente após a menstruação, após as relações sexuais, ou se já é uma secreção que sai com um odor diferente, é um sinal de alerta. Para as duas principais infecções vaginais, infecções íntimas que acometem a mulher, até mesmo no período do inverno. A primeira é a candidíase, e a candidíase ela vai geralmente se manifestar através de irritação, através de que a gente chama hiperemia, vermelhidão ali dessa região íntima, ardência e, na maioria dos casos, a secreção ali com aspecto de leite palhado, de nata de leite. No entanto, nem toda mulher vai apresentar visivelmente essa secreção, mas no exame ginecológico a gente consegue visualizar esse aspecto todo. Então, por mais que não sinta tudo isso, mas sinta algum desses sintomas ou desses sinais, é importante estar procurando o seu ginecologista para o exame ginecológico, que é fundamental. A outra infecção mais comum também na mulher, da sua saúde íntima, é a infecção pela Gardnerella, chamada de vaginose bacteriana, que são inflamações que podem cursar também com dores no baixo ventre, dor pélvica, e também com essa alteração do odor vaginal. Então, as mulheres costumam reclamar que começam a sentir um cheiro de peixe mesmo, vindo ali da região íntima, principalmente após a relação sexual, principalmente após o período menstrual. E ela pode cursar também com uma secreção, aí com aspecto que vai de esbranquiçado até esverdeado. De uma forma geral, se sentiu alguma alteração, está incomodando ali na sua região íntima, é importante verificar e fazer o seu exame ginecológico com o seu especialista.
É isso, para realmente ter uma proteção mais efetiva, surgiu qualquer alteração, não menospreze, não se automedique. Procure seu ginecologista, vá ao médico, é ele quem vai, através dos exames, dizer qual é o melhor medicamento ou a melhor atitude que você deve tomar. Muitas vezes, mudanças de hábito já são suficientes para melhorar e muito a vida dessa mulher, né, a qualidade de vida que ela vai ter e terminar, né, com esses desconfortos todos, né, doutora?
Exatamente. Você falando em qualidade de vida, mesmo no período do inverno, é importante manter a sua atividade física, que ela é tão protetiva em relação à saúde da mulher como um todo. E o que é importante? Fez a sua atividade física, você já troca ali a sua malha, não vai ficar ali com a leg, o resto. Então é importante manter o seu exercício físico mesmo durante o inverno, vencer o frio ali, tá resistindo, né, de sair da cama, estar fazendo a sua atividade física que é tão importante, mas ao mesmo tempo, mesmo no inverno, terminou a atividade física, já trocar as roupas aí da malhação. E um outro ponto importante é a gente lembrar também as infecções pelo vírus HPV, que é uma das principais causas ainda de câncer ginecológico, e existem várias formas de manifestação, tanto no colo do útero, que são as lesões que a gente chama de subclínica, que não são sentidas, por isso que é importante fazer esse acompanhamento com o seu especialista, assim como a crista de galo, que são os condilomas. Então, se você sentiu alguma alteração na região da vulva também, é importante não normalizar. Pega já ali o espelhinho, já vê a vulva, tem alguma alteração, tem algum caroço ali externamente, procure imediatamente o seu ginecologista.
Perfeito, é isso, doutor. E a gente reforça aqui então, né? Tá com qualquer sintoma, coceira, ardência, vermelhidão, corrimento diferente aí, não deixe para depois. Quanto antes você identificar o que está causando esses sintomas, mais fácil de tratar também. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, até breve.
Até breve. Nós conversamos com a ginecologista Carla Mazini, que explicou sobre essas infecções ginecológicas que são mais comuns agora nessa época do ano. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar essa entrevista com alguém, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. Entrevista está na íntegra lá no nosso CBN Saúde.